Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria CC Seguros e Unimed Pelotas. Frederico Feijó e Ian Tâmbara.
Olá, muito bom dia, região sul do estado, 7 horas está no ar o Gaúcha Hoje, aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul, 102.1 FM, nesta segunda-feira, dia 2 de agosto de 2021, um ótimo mês de agosto para você, que possamos olhar lá para frente e, é claro, com sabedoria, executar o melhor de nós neste mês que inicia e, é claro, que lá no último dia de agosto, já entrando em setembro, a gente possa olhar para trás e ver que deu tudo certo. Tivemos um mês bom e só depende da gente. Então vamos com toda a força também para esta semana que inicia com tudo. Então, muita saúde para você, muitas felicidades nesta semana que inicia. São 7h02, temos tempo fechado neste momento aqui em Pelotas. Inclusive, até com uma certa garoa neste momento. 8 graus aqui na Princesa do Sul, 8 graus então em Pelotas, tempo fechado e uma certa garoa. Vamos saber como é que está amanhecendo o dia também por Rio Grande, lá na nossa querida Noiva do Mar. Por lá está nosso colega Ian. Fala, Ian, bom dia.
Bom dia, Fred, bom dia a todos. Também com o tempo nublado, também com uma garoa que vem desde a última hora praticamente. Temperatura de 9 graus neste momento, tempo fechado. Esperamos que ao longo do dia a gente tenha mais aberturas de sol para deixar tudo mais brilhoso nesse início de agosto, não é mesmo?
Com certeza, vamos com toda a luz possível iniciando o mês de agosto. Eu não gosto de dizer que o mês de agosto é o mês do desgosto, então vamos fazer o possível para que não seja e, claro, mudar toda essa situação. E também mudar aquele status que tem o mês de agosto, demora para passar. Vamos fazer ele passar rapidinho. Daqui a pouco já está setembro. E mesmo nosso aniversário, né, Ian?
Importante do ano, né?
Somos virginianos. Então, com certeza, daqui a pouquinho já está setembro aí. Já estamos nos encaminhando para o final de 2021. Também para o final da pandemia, graças a Deus. 7h03. Estamos no ar com o nosso Gaúcha Hoje para CC Corretora de Seguros. Viver seguro é uma beleza. E também chegou o Unipersonal, diferente, acessível e Unimed. Mande sua mensagem através do nosso WhatsApp. O número é 99950-9495. 99950-9495 é o WhatsApp da Gaúcha Zona Sul. Mande sua mensagem, estamos aguardando o seu recado até as 8 horas da manhã aqui na nossa interatividade. E vamos direto ao ponto.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Produzida em parceria com o site GZH. Polícia prende companheira de mãe que diz ter jogado o filho em rio no litoral. Ramon Nunes.
Em depoimento, a mulher afirmou à polícia que a companheira quebrou os ossos do filho para que ele coubesse na mala. Horas antes, a mãe teria dado 2 doses de fluoxetina para o menino. A presa relatou ainda que a criança havia sido espancada durante o dia e chegou a ser arremessada contra a parede do banheiro.
Hoje é dia de vacinação no drive-thru do Centro de Eventos da Fena Doce em Pelotas. A partir das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde, a primeira dose para pessoas de 28 anos ou mais. A vacinação nos bairros acontece das 10 da manhã até as 3 horas da tarde, destinado à primeira dose para pessoas com 29 anos ou mais. Rio Grande do Sul registra saldo positivo nas contas no primeiro semestre do ano e atinge resultado que não ocorria desde 2016. Josimar Farina.
As receitas superaram as despesas em R$ 2,760 bilhões, próximo de 2 folhas salariais dos servidores do Executivo, Uma das razões para a melhoria nos números é a queda no déficit da Previdência e a redução nos desembolsos com funcionalismo decorrentes das reformas. No caso das despesas com pessoal, a diminuição foi de R$ 144 milhões. Outra explicação para o saldo positivo é o avanço da arrecadação em comparação com 2020, quando a pandemia causou forte retração. Até o final deste ano, há perspectiva de entrada de novos recursos em caixa e de mais reduções nas despesas com pessoal.
Nesta segunda-feira, tem primeira dose em pessoas com 24 anos ou mais da vacina contra a Covid-19 em Rio Grande. Os locais de vacinação serão, no período da manhã, o posto 4, das 8h30 da manhã até as 2 da tarde, a sala de vacinação do cassino na antiga rodoviária, das 8h30 até as 11h30 da manhã, e nos dois shoppings da cidade, das 4 da tarde até as 8 horas da noite, para o público de 24 anos ou mais.
Penalidades da Lei Geral de Proteção de Dados já estão em vigor. Ramon Nunes.
As sanções vão desde advertências até multas de R$ 50 milhões para órgãos públicos e empresas, sejam físicas ou virtuais, que descumprirem as normas de proteção de dados pessoais. Houve um prazo de 3 anos para que as empresas se adaptassem ao novo marco regulatório da Lei de Proteção de Dados. O usuário precisa ser informado como os dados dele serão tratados e consentir com um compartilhamento.
Final de semana teve fiscalização integrada em Pelotas. Em uma das ações, no sábado, os agentes das forças de segurança percorreram ao menos 7 pontos da cidade que costumam registrar aglomerações, como um bar próximo à Avenida Dom Joaquim, um posto de combustível na Fernando Osório, também na Avenida Bento Gonçalves, área central, e uma praça. Nesses locais foram realizadas 73 abordagens a pessoas e 14 a veículos. Ainda na Avenida Bento Gonçalves, um casal foi flagrado vendendo drogas, entre elas cocaína e droga sintética. Após a operação, ainda foi registrada uma nova ocorrência de perturbação de tranquilidade som alto no Laranjal. Foram feitos 4 termos circunstanciados por perturbação, 1 por desacato e apreensão de um equipamento de som. No sábado, também, uma equipe pela Guarda Municipal e Polícia Civil conseguiu fazer a recuperação de um veículo furtado. A madrugada de domingo foi mais tranquila, com registro de apenas 2 verificações de denúncias de festas particulares em uma residência. Novos voos regionais começam a operar no Rio Grande do Sul. Josimar Farina.
A partir de hoje, a Azul iniciará a operação de 8 novos destinos no interior do estado. 9 horas está prevista a partida do primeiro voo de Porto Alegre para Bagé. Ao longo da semana, haverá operações também para as cidades de Alegrete, Erechim, Santa Cruz do Sul, Santa Rosa, São Borja e Vacaria, com ligações diretas até a capital. Além das novas bases, Canela, na Serra, também volta a receber aeronaves da companhia.
Uma jovem de 21 anos foi morta pelo próprio companheiro na tarde deste domingo em Rio Grande. O feminicídio aconteceu no bairro Cidade de Águeda e a vítima não teve identidade informada. A Polícia Civil investiga o caso por meio da Delegacia Especializada da Mulher.
Agora 7h09, a previsão do tempo, chegando no Direto ao Ponto com Cléo Kuhn.
Amigos da Gaúcha, a previsão indica um comportamento de tempo voltado para a massa de ar seco sobre o estado durante esta semana. Pelo menos até agora, os prognósticos estão mostrando uma semana de tempo sem chuva, mas ainda uma semana, pelo menos até quarta, quinta-feira de manhã, com um pouco de frio aqui no estado. A expectativa que eu tenho é que na segunda metade da semana, a partir de sexta principalmente, além de ter uma temperatura um pouquinho mais alta à tarde, a gente possa ter também uma temperatura um pouquinho mais alta pela manhã. Porque, por enquanto, é aquela questão, aquele frio seco, é aquela situação das temperaturas baixas pela manhã, com uma grande amplitude térmica, as temperaturas subindo à tarde. Tem a presença da cerração de manhã, praticamente quase todos os dias, pelo menos até quinta-feira, a maior parte dos prognósticos coloca a possibilidade de formação de cerração cedo. Por que isso? Porque a gente tem um pouco mais de umidade que se, digamos assim, que se projeta mais para a superfície. Então fica aquele É aquele friozinho de manhã cedo, aquela umidade, depois é que levanta a cerração e aí a gente tem uma expectativa melhor com relação à presença do sol e à presença do ar seco em toda a região. Por enquanto, temos que tomar cuidado e ficar atentos com relação a este friozinho do começo do dia. E depois ficar atento, porque quando chega a noite, cai mais uma vez a temperatura em todas as áreas do estado. E o comportamento do tempo seco e aquela preocupação básica. Muita gente precisando de chuva, muitos municípios precisando de água no estado, e a chuva segue sendo uma matéria bastante escassa, e pelo menos nesses primeiros 10 dias do mês, a expectativa não é nada boa que a gente tenha uma situação melhor de chuva para o estado do Rio Grande do Sul.
Agora as informações do futebol, chegando com ela, Valéria Possamay.
Pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, no sábado, o Inter ficou no empate em 0-0 com o Cuiabá no estádio Beira-Rio. Fora de casa, também no sábado, o Grêmio perdeu para o Bragantino por 1-0, o gol da equipe paulista, que foi marcado pelo Praxedes, ex-Inter. Com o resultado, o Grêmio segue na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. E amanhã, terça-feira, tem o jogo de volta contra o Vitória pela Copa do Brasil, oitavas de final. O tricolor que tem a vantagem, pois no primeiro jogo venceu por 3-0. Ainda pelo Campeonato Brasileiro, o destaque para o empate do Palmeiras, líder da competição em 0-0 com o São Paulo. A vitória também do Atlético Mineiro, 2-0 sobre o Atlético Paranaense. O Galo é o vice-líder. E também a vitória do Flamengo, 3-1 sobre o Corinthians. O time comandado pelo técnico Renato Gaúcho, que chegou a 6 partidas invicto. E no próximo domingo é o adversário do Inter, às 18h15 da tarde, no Maracanã.
Trilha de segunda.
E é com muito prazer que apresentamos o novo quadro do Gaúcha Hoje, de toda segunda-feira. É a Trilha de Segunda. A gente vai receber o nosso colega, comunicador, apresentador da Rádio Atlântida, Marcinho Melo, exatamente para trazer as novidades da música pop, as novidades da Atlântida, aqui para Gaúcha. Bom dia, Marcinho.
Muito bom dia, Frederico Feijó. Muito bom dia a toda a audiência qualificadíssima aí da Gaúcha Zona Sul. Prazer estar falando nesse microfone, esse canhão de comunicação que é a Gaúcha. E principalmente trazendo aqui um assunto que a gente fala todos os dias e que a gente tem aí como especialidade, que é música, né, Fred?
Exatamente. A nossa intenção é começar a semana dando um up e começar energizando todos os nossos ouvintes com as músicas mais bombadas da Atlântida. O que que a gente tem para hoje no nosso cardápio da Trilha de Segunda, Marcinho?
Fred Feijó, trago aqui então para a trilha sonora aqui na manhã de segunda-feira da Gaúcha Zona Sul, 3 músicas que estão aí despontando em todas as paradas do mundo e, é claro, aqui na Atlântida também. Trago aqui Silk Sonic, uma dupla formada por nada mais, nada menos que Bruno Mars e o Anderson .Paak, e trazem aí para a Atlântida o Leave the Door Open, e eu trago aqui para a trilha de segunda também. É uma baladinha aí das melhores, certo? E que está aí arrebatando todas as posições. Trago também a bossa de Anitta, Girl from Rio. É uma bossa nova aí, polêmica, Anitta, que traz essa sonoridade da bossa nova e, é claro, com toda uma roupagem diferente. E ela, Olivia Rodrigo, que também despontando todas as paradas com Good For You, e aqui não podia ser diferente. Trago esses 3 sons, então, para fazer a trilha sonora dessa segunda aqui na Gaúcha Zona Sul, Fred.
E vamos começar com...
Vamos começar com Silk Sonic, a dupla Leave the Door Open e a balada.
I'm sipping wine, sip, in a robe, trip. I look too good, to be alone. Ooh. My house clean, my pool warm, just shake, smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the east wing and the west wing of this mansion. What's happening? Oh.
7:15, iniciamos o Trilha de Segunda, novo quadro de toda segunda-feira aqui no Gaúcha Hoje, e começamos o mês de agosto com uma série de novidades, novos quadros aqui na Gaúcha Zona Sul, Trilha de Segunda, também futebol na Gaúcha Zona Sul e também toda quarta-feira, o Minuto do Agro. Na quarta-feira, você confere as notícias do agronegócio aqui no Gaúcha Hoje. Gaúcha Zona Sul trazendo aí uma série de novidades para você. E tem mais novidade vindo por aí, né, Ian?
Tem muita coisa boa para a gente tocar a partir do mês de agosto, com muita positividade aí, com o Marcinho chegando para agregar o nosso time. Vai estar muito legal. A gente, claro, aguarda também a presença dos nossos ouvintes participando com a gente e curtindo também a nossa programação.
999-509-495, o WhatsApp da Gaúcha Zona Sul. Vamos curtir um pouquinho mais da nossa trilha de segunda e vamos para o intervalo comercial. Horas 21 minutos, de volta com Gaúcha Hoje aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul, 102.1 FM, para CC Corretora de Seguros. Viver seguro é uma beleza. Chegou Unipersonal, diferente, acessível e Unimed. Liga agora 3309-4900. E vamos com a notícia da hora, chegando para a BP Abastecedora Portugal, o seu posto completo. A notícia da hora, fala, Ian.
Fred, uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Pelotas analisou 511 amostras de casos positivos de Covid-19 no município e identificou a presença da variante Gama, originária em Manaus, em todos os exemplares, 100% dessas amostras. Os diagnósticos estudados são de abril a junho deste ano, e lembrando que a variante Delta, a originária na Índia, que preocupa mais atualmente, não foi encontrada nessas amostras lá do início do ano. O estudo foi realizado em resultados positivos identificados por testes RT-PCR e também de antígeno, e foram 511 amostras, porque esse número representa uma média de casos confirmados por mês em Pelotas entre outubro do ano passado e julho deste ano. A análise dos exames foi feita em parceria entre o laboratório do Hospital Universitário, da UFPEL, e também o LACEN, Laboratório Central de Saúde Pública do Estado. Em janeiro deste ano, a universidade já havia feito uma pesquisa e, na ocasião, a variante Gama, originária no Rio de Janeiro, foi registrada em Manaus foi registrada pela primeira vez. Naquele momento, essa cepa com origem em Manaus representava somente 5% da amostragem. E a partir dos meses seguintes, ela passou a predominar e os pesquisadores não encontraram outras cepas que não fossem ela, conforme a direção da pesquisa. Agora, os estudos devem ser focados no monitoramento, aí sim, da variante Delta no município, e é importante mapear esse comportamento dela na comunidade para saber como é que vai ser o momento em que ela deve chegar, de que forma ela vai se comportar, quais sintomas, quais serão os índices de ocupação de leitos em relação a ela, de complicações, a resposta vacinal também, que é muito importante estar monitorando, entre outras características da variante.
Agora, 7:23, na sexta-feira aconteceu a primeira reunião do Gabinete de Gestão Integrada da Zona Sul, visando o Observatório de Segurança Pública Regional. Foi realizada, então, uma reunião com os gestores dos municípios da região e foi apresentado, através do consultor e pesquisador na área de Segurança Pública, Samuel Malafaia Ribeiro, um diagnóstico inicial ainda sobre a segurança na região, com alguns dados dos municípios, e a partir disso será construída toda uma discussão e também a criação de um plano regional de segurança pública. Isso já é, inclusive, tema de reunião entre prefeitos há muito tempo, essa necessidade de não se olhar apenas a segurança de Pelotas ou apenas a segurança de Rio Grande, mas olhar a segurança regional. Outros municípios, como Cerrito, como Capão do Leão, Chuí, Erval, enfim, toda a região sul do estado unida, junto, enfrentando um problema que muitas vezes acaba sendo, acaba sendo responsabilidade do governo do estado, mas ao longo dos últimos anos as prefeituras vêm também tomando essas iniciativas. Então, a partir disso, os 22 municípios da Zona Sul iniciaram o trabalho, então, do Gabinete de Gestão Integrada da Zona Sul para traçar, então, este Plano Regional de Segurança Pública. Ao longo dos próximos dias, mais reuniões também serão realizadas, visando, então, a constituição deste plano. 7:25, tem mais notícia por aí, Ian?
Sim, hoje a gente tem uma discussão que segue acontecendo, na verdade, em relação à tarifa do transporte aquaviário. Isso porque a Prefeitura de São José do Norte ajuizou uma ação civil pública contra a empresa administradora do serviço da hidroviária da travessia entre São José do Norte e Rio Grande. E com isso, com esse pedido liminar, houve o requerimento de que a empresa se abstivesse de praticar o reajuste. Aquele reajuste que estava já previsto agora para o início do mês de agosto. Na verdade, já estava previsto para o mês passado. Houve uma renegociação, houve protesto, a empresa decidiu colocar esse reajuste para o início deste mês. Seria de R$ 5,50 o total neste momento. No entanto, com essa liminar que foi deferida pelo Poder Judiciário, o novo valor que seria válido desde ontem, ou seja, desde 1º de agosto, agora não pode ser praticado e a Transnorte está tentando entrar com uma liminar a qualquer momento. É uma discussão que, como eu disse, já vem de mais de mês, né? E agora tem mais esse capítulo, está para se desenrolar. Agora entrando já na área jurídica, não somente na área de contestação, de protesto, mas também na área jurídica.
O Serviço de Acolhimento de Pessoas em Situação de Rua e Vulnerabilidade Social, organizado pela Prefeitura de Pelotas, lá no Colégio Municipal da Pelotense, que encerraria ontem, foi estendido até a próxima terça-feira. A estrutura montada com 30 lugares vai seguir acolhendo esse público por mais um dia, abrindo portas, então, hoje, a partir das 7:00 PM. O trabalho de intensificação da abordagem social e de acolhimento temporário, que iniciou no dia 27 de julho, foi direcionado a pessoas em situação de rua e hoje, inclusive, as prefeituras vão fazer uma avaliação desse serviço realizado. Lembrando que lá no Colégio Municipal Pelotense, também em outros locais da cidade, é possível as pessoas fazerem doações para a campanha do agasalho. As pessoas podem buscar o CRAS Areal, o CRAS Centro, também o CRAS Z3, o Fórum de Pelotas, também outros locais para fazer a sua doação para a campanha do agasalho. Agora 7:28, 7:28. Vamos com nossa trilha musical, chegando aqui no nosso Gaúcha Hoje, ela, Anitta, Run for Hill, aqui na nossa Gaúcha Zona Sul.
You'll be falling in love with the girl from Rio.
Horas 30 minutos, toda a brasilidade, todo o charme e talento de Anitta na nossa trilha de segunda. Vamos para o intervalo comercial, já voltamos com mais aqui na nossa Gaúcha Zona Sul.
Dá para produzir mais milho e feijão? Como ter o pasto mais uniforme? Será que o solo está adequado para o arroz? E para o trigo? Como fazer a soja se desenvolver melhor? Seja qual for a sua cultura, a resposta é uma só. Iara, líder mundial em nutrição de qualidade. Tecnologia e conhecimento em soluções completas de fertilizantes para lavouras mais produtivas. Iara, nutrição é a solução para a sua rentabilidade.
Na Ótica Estima, você encontra a armação que mais representa seu estilo e as melhores lentes. Varilux, Zeiss, Antirreflexo, Antiembaçante e Blue Protect. Fique em dia com a saúde da sua visão. Ótica Estima, no centro, Rua General Neto, pertinho da Prefeitura e no Praça Shopping. Ótica Estima, qualidade e tradição desde 1914.
Com apenas R$2 ao dia, você pode tomar um cafezinho, comprar pão e ter Unimed Pelotas. Chegou o Unipersonal, o plano de saúde empresarial que você sempre sonhou, por um preço que jamais imaginou. Chame agora mesmo nossos consultores no WhatsApp 984-485699, na opção Seja Unipersonal. Valores sujeitos à análise conforme regras de contratação.
Hoje em dia, a gente tem que ser de tudo e muito mais. Lá em casa, eu sou pai, mãe, trabalho, cozinho, malho e assisto séries. Pra fazer tudo isso, só com a internet da Claro, que é com fibra, ultra velocidade e muito mais. Porque na Claro é assim, tudo junto e conectado. Então, acesse claro.com.br e assine 500 mega com Wi-Fi Plus por R$159,99 por mês. Na combinação com plano móvel e ou pacote de TV. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Tintas Killing, olha só quem tá aqui, pintor. Ele tem a nossa garra, nossa qualidade é o Tinga pintor.
Sou eu mesmo.
Tintas Killing, pra dar show de futebol. O Tinga ninguém segura, Killing é show de pintura. Tintas Killing, a tinta gaúcha que é um show.
Eu assino embaixo.
Uma relação entre pai e filho é feita de muitos momentos. Alguns são raros, como uma viagem inesquecível ou um evento daqueles que marcam a vida da gente. Mas também existem situações do dia a dia. Pode ser uma tarde cuidando do jardim ou uma conversa séria sobre as coisas da vida. Mas todos eles são especiais. Se você tem memórias assim, comemore, porque, às vezes, o melhor presente está em nossas lembranças. Uma homenagem Steel a todos os pais.
Sete horas 34 minutos, de volta com Gaúcha Hoje, direto para a CC, corretora de seguros, Viver Seguro é uma beleza. E também chegou o Unipersonal Diferente Acessível e Unimed. Ligue agora para 3309-4900. Na fazenda, na granja, no sítio ou na cabanha, não importa o tamanho da criação, para todas as propriedades e produtores, Nutrição Animal tem uma só marca, Supra. Há 42 anos entregando rações e grandes resultados para diversas criações, gado, cavalos, aves, suínos, peixes e mais. Escolha a linha Supra, ideal para cada fase da criação. Rações Supra, mais que produtos, resultados. As mensagens dos ouvintes aqui. Bom dia, o Claudio Elias da Ilha da Turutama, dizendo que lá está serração. Estamos sem água da Corsã desde ontem, às 2h40. A notícia é que a nossa escola foi a primeira da cidade em retomar as atividades de modo híbrido. É a mensagem do Claudio Elias, direto lá da Ilha da Turutama. Tempo nublado, nevoeiro aqui no bairro. Manda um abraço para o ouvinte Mário Espírito Santo, do Lava Jato, aqui no bairro. É a mensagem do Eloy Aguiar. Tá mandado um abraço, então, Eloy. Um abraço para o Mário também. 7h35. Estamos na linha com Joellen Soares, direto de São José do Norte, trazendo as informações da Mui Heroica Vila. Bom dia, Joellen.
Bom dia, Fred. Bom dia aos nossos ouvintes aqui da Gaúcha Zona Sul. Pois é, tempo bastante nublado e com nevoeiro, viu? Hoje é o dia de tirar um casaquinho, não está tão frio conforme os outros dias, né? Que já passamos aí bem mais frio, mas sempre bom se agasalhar, né? Mas a informação de hoje é sobre a tarifa, né, do transporte aquaviário entre as cidades de São José do Norte e Rio Grande. Havia já todo um impasse de um novo aumento, conforme a empresa Transnorte, um aumento que deveria acontecer, então, a partir do dia 1º de agosto, neste último domingo, mas não foi, então, autorizado. Por quê? Porque a Prefeitura de São José do Norte ajuizou uma ação pública contra a empresa, com pedido de liminar, então, retendo, né, essa situação para que não aumentasse a tarifa. O novo valor ia passar de R$ 4,50 para R$ 5,50. Então, pesaria aí no bolso do pessoal que utiliza, né, todos os dias o transporte aquaviário entre as duas cidades. Então, dessa forma, a ação civil também foi motivada aí por outras, pela comunidade, né, que utiliza. A gente acompanhou protestos, né, daqui da cidade de São José do Norte e também de Rio Grande. Então, por isso, com essa ação que foi aceita, então, pelo juiz, pela justiça, né, pelo Ministério Público também, não haverá esse aumento. Então, a boa notícia para quem utiliza o transporte aquaviário entre essas duas cidades. Caso a empresa tenha aplique esse novo valor, esse valor de R$ 5,50, haverá uma multa de até R$ 20 mil por dia. Então, não está autorizado essa mudança, ainda mais que teve uma transição, né? A gente acompanha toda a situação entre a ANTAC, que é a Agência Nacional de Transporte Aquaviário, e passou agora para a Fundação Estadual do Planejamento Metropolitano, que é a Metroplan. Então, é a Metroplan e a Gergs que são os órgãos que agora vão fiscalizar esse transporte aquaviário. Então, por isso também não tem essa autorização. Então, a gente começa com essa boa notícia, né, para quem utiliza o transporte aquaviário entre essas duas cidades, que não haverá o aumento, Fred.
E a gente lembra até, né, Joellen, que teve um certo protesto, uma certa resistência dos moradores de São José do Norte, principalmente por conta desse preço e muito pela preocupação até de um possível desgaste na geração de empregos de pessoas de São José do Norte, porque acabaria ficando mais caro para as empresas de Rio Grande, né, Joana?
Exatamente. A gente acompanha desde cedo, né? Aqui pode ver todos os dias quem passar, tanto tanto em Rio Grande, a fila já começa ali por volta antes das 6 da manhã, que são os trabalhadores da EBR de São José do Norte, né? Do estaleiro de São José do Norte. Então, quantas pessoas que não utilizam um transporte, né, entre essas duas cidades, por ser mais barato em conta do que a própria balsa, né, do que de carro. Então, é um transporte que leva em uma média de 30 minutos até São José do Norte ou até Rio Grande, né? Mas muita gente utiliza, muita gente faz o uso e acaba, então, tendo aí um desgaste e um peso, né? Ia ser pesado para o bolso dessa população que utiliza o transporte. Então, a gente começa a segunda-feira, a semana, aí, com essa boa notícia aí para o pessoal, principalmente os usuários do transporte.
Tá certo. Joellen, obrigado pela participação aqui. Bom dia. Como é que está o tempo por aí?
O tempo está nublado e tem uma, já um nevoeirozinho, assim, uma chuvinha bem fininha. Então, sempre bom aí se cuidar, se agasalhar, principalmente porque ainda estamos no inverno, né? Então, ter todos os cuidados. A gente espera que o sol apareça para dar um tempo aí bonito, dar as caras aí para o pessoal ajudar nesse tempo.
Tá certo. Joellen, obrigado pela participação. Bom dia para ti. Direto, então, aí da nossa cidade de Rio Grande, São José do Norte. Joellen, nossa repórter da RBS TV. 7:39, vamos com notícia da hora, Ian.
Depois de quase 6 meses, o Rio Grande do Sul tem registro de bons índices. Voltou a registrar neste domingo um número de pacientes com coronavírus em unidades de terapia intensiva, as UTIs, abaixo do patamar de 800 hospitalizações. Às 7 horas da noite de ontem, o painel de monitoramento da Secretaria Estadual da Saúde indicava 780 pessoas com Covid-19 em estado crítico contra 803 na véspera, no sábado. Em 2 semanas, a queda na demanda foi de 32%. É a primeira vez que a soma de todos os hospitais gaúchos fica abaixo desse nível desde 9 de fevereiro deste ano, quando foram notificados 787 doentes sob tratamento intensivo, apenas um a menos do que a cifra que foi apurada ainda ontem aqui no Rio Grande do Sul. Para a comparação, a capital Porto Alegre chegou a atender 870 doentes em UTIs, somente Porto Alegre, durante o pico da pandemia em março, uma demanda que havia recuado para 171 na noite de ontem, na noite de domingo. Os especialistas estão atribuindo essa tendência de queda, que se mantém desde meados do mês de junho, ao avanço da vacinação. Até a noite de ontem, o estado imunizou 57,2% da população com a dose inicial e 26,8% com o esquema vacinal completo. Mas é sempre bom, vale sempre ressaltar, e a gente está aqui para reforçar isso. Mesmo que esses números estejam distantes dos 70%, que é o ideal, né, que a gente pode dizer que aí sim alcançou uma proteção integral e necessária, eles são capazes de reduzir os casos graves e as internações, mas eles não deixam de fazer com que as pessoas possam ainda transmitir o vírus. Então, como a gente ainda não tem esse 70% de imunização, estamos nos encaminhando para isso, esperamos que cheguemos o quanto antes a isso, ainda é preciso seguir se cuidando, porque, afinal de contas, não é toda a população que está ainda majoritariamente protegida. E, é claro, a gente reforça também a necessidade, está aí os números comprovando que a vacinação está funcionando, está dando resultado. Então, é preciso que as pessoas se vacinem. Quem ainda não conseguiu sua dose, não foi fazer a sua dose, já pode, e ainda não foi se vacinar, vá o quanto antes para garantir, para que a gente chegue logo nos 70%.
Agora, 7:42, um acidente de trânsito aconteceu em Pelotas na noite de sábado, vitimou um jovem de 30 anos. O fato ocorreu na esquina das ruas Major Francisco Nunes de Souza e Felisberto Machado Júnior, no bairro Fragata. O motociclista Alexandre da Cruz Maia não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. A Brigada Militar atendeu o acidente. Moto Honda, que pertenceu ao Alexandre, a moto Honda XR250 estava destruída e o motorista de uma caminhonete Amarok, de 51 anos, estava em estado de choque. As investigações ficam, então, a cargo da 3ª Delegacia de Polícia Civil. Um acidente, então, vitimando um homem de 30 anos em Pelotas. Agora 7:43, vamos saber a previsão do tempo para esta segunda-feira, para este começo de semana, chegando com Cleocum. Para Brejeiro, visite o nosso site brejeiro.com.br ou siga no Instagram, @brejeirooficial. Fala, Cleocum.
Amigos da Gaúcha, bom dia, uma boa segunda-feira. Tá frio ainda? Tá, só não é aquele frio intenso, mas tá frio ainda aqui na região e chama a atenção. Tem serração em boa parte aqui de Porto Alegre e arredores e tem também um pouco de serração na toda a metade leste e sul do Rio Grande do Sul. Mas lá pelas 8, 9 horas da manhã a serração vai embora e o sol vem. A previsão é de tempo seco para o estado do Rio Grande do Sul durante esta segunda-feira. A previsão é de que as temperaturas, um pouco baixas pela manhã, vão subir durante o período da tarde, mas também não dá para esperar grande aquecimento. Perto dos 20 graus, lá na parte norte da área das Missões, ali essa fronteira com a Argentina, entre 18 e 20 graus, na área mais central do estado as temperaturas já não sobem tanto assim, a gente fica na faixa dos 16 para 18 graus, aqui por Porto Alegre e região também, nessa marca de 16, 18, fica um pouco abaixo dos 20 graus Celsius ainda durante a tarde de hoje. As temperaturas prometem subir um pouco mais a partir de quinta, sexta-feira, quando a gente já vai ficar com as temperaturas na casa dos 20 graus, um pouquinho a mais, em grande parte do estado. Mas amanhã a gente já vai notar uma diferença. Amanhã à tarde as temperaturas já ficam um pouquinho maiores, porque como a gente não tem previsão de chuva e tem uma quantidade boa de sol, as temperaturas naturalmente à tarde sobem um pouco. A gente tem que ficar cuidando só uma coisa, a amplitude térmica é grande. Então, aquele friozinho de manhã junto com a serração em algumas áreas e depois, ali pelo meio-dia até as 3 da tarde, dá uma aquecida, mas depois das 4 da tarde volta a esfriar outra vez aqui no estado.
7:45. Obrigado, Cléo Kuhn. E vamos com a informação direto de Rio Grande, porque a Marinha segue fazendo buscas por um tripulante de um barco pesqueiro Laís, que está desaparecido deste sábado aí em Rio Grande, né, Ian?
Isso, e até o momento a Marinha procura ainda indícios que possam contribuir para a localização do tripulante desaparecido, caso que aconteceu, como tu falou, no último sábado e que envolveu um tripulante do barco pesqueiro Laís. Foi feito um contato telefônico com a Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul no sábado, com informações de que esse tripulante teria caído na água na região do Farol de Sarita, em Rio Grande. Com isso, a Marinha foi ativada também por intermédio do comando do 5º Distrito Naval, foi informada sobre a situação e passou a fazer essas buscas. Por enquanto, ainda não se tem informação sobre a identidade desta pessoa, onde que poderia estar este tripulante, mais informações sobre localização. Cabe também destacar que a Marinha também considera qualquer informação, né, de principalmente pescadores, pessoas que navegam nas águas no entorno aqui de Rio Grande e que possam ter alguma informação para ajudar nessas buscas, podem fazer o contato direto com o telefone 185, que é o número para emergências marítimas e pedidos de auxílio. 185 é o telefone, qualquer informação é bem-vinda, é válida para ajudar nessas buscas.
7:47 e vamos falar de futebol.
Futebol na Gaúcha Zona Sul.
É o futebol aqui na Gaúcha Zona Sul, chegando com as informações, primeiramente, da dupla Grenal. Sempre para Ótica Estima, sempre com você no centro, na Rua General Neto, pertinho da Prefeitura e no Praça Shopping Rio Grande. Ótica Estima, qualidade e tradição desde 1914. As informações da dupla Grenal.
O técnico Filipão decide o time do Grêmio nesta segunda-feira para o jogo diante do Vitória pela Copa do Brasil amanhã na Arena às 19 horas. Jogo este em que o Grêmio deve utilizar uma escalação bem mexida, com muitas reservas, tendo em vista que o tricolor precisa apenas confirmar a sua classificação, já que venceu a primeira partida por 3-0. O principal jogo no horizonte, no planejamento do Grêmio, é o confronto diante da Chapecoense, adversário direto na luta para sair da zona do rebaixamento. Esta partida acontece na próxima segunda-feira. Os titulares, em sua maioria, serão poupados do jogo contra o Vitória para focar no jogo contra a equipe do Oeste Catarinense. Kahneman está de volta justamente para o jogo contra o Vitória. E ainda que não saia como titular, deve jogar pelo menos por alguns minutos para ganhar mais ritmo de jogo e estar 100% em condições para o jogo da outra segunda-feira. Douglas Costa ainda não estará liberado para terça-feira, mas deve voltar a estar à disposição no jogo contra os catarinenses. Estes são os dois jogadores que o Filipão deve ganhar como reforços vindos do departamento médico. Isto porque, ainda nesta semana, o Grêmio deve anunciar a contratação de Borja, colombiano que vem por empréstimo até o fim de 2022 e que o Grêmio vai correr contra o tempo para inscrever nas competições. Com o Grêmio, Bruno Flores.
Após o tropeço no estádio Beira-Rio no último sábado, um empate sem gols contra a equipe do Cuiabá, o Inter tenta engrenar dentro do Brasileirão contra o Flamengo no próximo domingo no estádio Maracanã. Para isso, Aguirre terá 4 reforços caseiros. São eles: o zagueiro Gabriel Mercado, que será regularizado junto ao BID, além dos então suspensos Yuri Alberto e Thiago Galhardo. Patrick será reavaliado, mas deve ser liberado após um desconforto muscular. O Inter reconhece que não conseguiu aproveitar a última semana de treinamentos e teve involuções dentro de campo. Guerreiro, que voltou, não teve boa atuação, mas pode seguir na equipe titular. Fora de campo, a pressão é muito grande para a substituição no cargo de vice-presidente de futebol. João Patrício Herman é contestado e outros nomes são debatidos internamente para substituí-lo. Mas, nesse momento, é possível que ele seja mantido no cargo em função dessa semana que o Inter terá de jogo importante contra o atual campeão brasileiro. Com os destaques do Inter para o Gaúcha hoje, Simon Bianchini.
7:50 e pelo Brasil chegou ao fim a era Cláudio Tencati no Brasil. Cláudio Tencati não é mais treinador do Chavante, a gente já havia noticiado isso, inclusive ainda na sexta-feira, mas a grande notícia é o anúncio do novo técnico Kleber Gaúcho. Kleber Gaúcho, ex-volante do Brasil, ex-jogador ídolo, inclusive, do rubro-negro, chega agora na função de treinador. Ele foi anunciado, então, pelo Brasil ainda nesse final de semana. O Brasil que perdeu, né, nesse último final de semana na Série B do Campeonato Brasileiro. Olha, o Brasil vive um momento muito complicado, principalmente pelos seus problemas internos. É uma confusão, olha, não dá nem para explicar a confusão que acontece dentro do Brasil, da diretoria e anúncios, e olha, é uma situação complicada realmente que vive o Brasil. É um problema isso, inclusive, né? O Brasil viver esse momento em plena Série B do Campeonato Brasileiro. Tomara, a gente fica na torcida para que o Kleber Gaúcho chegue e estanque aí a ferida e o Brasil consiga pensar apenas no futebol, que é o que tem que se pensar. Esses problemas internos não afetem o grupo, não afetem o clube. O Brasil é penúltimo colocado, tem 12 pontos, 19º colocado, enfrenta na próxima rodada, na próxima sexta, lá em Campinas, no estádio Brinco de Ouro, a equipe do Guarani. E até se comenta uma possível saída do vice-presidente de futebol, Cláudio Fabrício Montanelli, essa informação ainda não é confirmada, mas é um boato que circula lá no estádio Bento Freitas. Então, uma situação complicada realmente que vive o Brasil, e é claro, ficamos na torcida para que o Chavante consiga resolver esses problemas internos e modifique também o lado dentro do campo, né?
Isso. Essa contratação do Kleber Gaúcho é justamente pensando nisso que tu falou, né, Fred? Um momento de reestruturação, de dar uma mexida interna no grupo também. E aí traz um ídolo, traz um cara que é respeitado pelos jogadores, pela torcida, tem muito crédito. Tava dando uma olhada na reação dos torcedores nas redes sociais aqui. Todo mundo, a grande maioria, aprova. Os únicos que dá para dizer que não são 100% não é nem por conta do Kleber Gaúcho, mas sim porque dizem, é ídolo, é forte, mas de repente não pode ser suficiente. Mas ninguém é contra a vinda dele. É muito difícil achar um torcedor do Brasil hoje que seja contra essa mudança. Então, ele vem com esse forte aval, com uma força de liderança para tentar controlar o grupo, tentar ganhar colocar o grupo na sua mão e tentar conseguir ganhar corpo pensando no desempenho. É uma tentativa válida, é uma tentativa que não é original, vários clubes, vários times tentam isso, trazer um ídolo, repatriar um ídolo para alguma situação de apagar incêndio, e é o caso do Brasil. A gente espera agora que dê certo, né? Mas precisa melhorar e muito. os torcedores que falam isso, não é pessimismo, é um realismo. Não adianta somente o ídolo, a força da voz de um ídolo, se o desempenho, se os jogadores não ajudarem também.
É, o Kleber Gaúcho, que já passou por algumas equipes, entre elas o 15 de Piracicaba e também o Velo Clube no interior paulista, foi campeão, inclusive goiano, pelo Grêmio Anápolis. Sobre esses problemas internos, o vice de futebol, Marcelo Menegotto, atendeu a imprensa e falou, inclusive, que está praticamente tudo resolvido dentro do Chavante, que esses problemas entre o departamento de futebol e a presidência já estão superados. Kleber Gaúcho, então, tem 47 anos e atua desde 2013 como treinador. Temos informações de Rio Grande do Citadino, né, Ian?
Isso, começa hoje, né? O Citadino de futebol aqui em Rio Grande, com São Paulo, com o Rio Grande e com o Rio Grandense participando. Vai ser um Citadino que vai ser todo realizado no Aldo da Puso para essa preparação. E a gente fala sobre o Aldo da Puso liberado pela Brigada Militar e pela Vigilância Sanitária. O São Paulo recebeu no final da quinta-feira passada esse aval e já fez o anúncio, agora pronto para receber a divisão de acesso a partir da metade deste mês, a partir do dia 15. O Aldo da Puso estava sob essa vistoria, já tinha recebido a vistoria do terceiro Comando Regional dos Bombeiros, que havia aprovado o plano de prevenção contra incêndio, e agora com os três laudos validados, a Casa Rubro Verde está liberada para receber as partidas do Campeonato Gaúcho da divisão de acesso. Lembrando que o primeiro jogo da temporada acontece na segunda-feira, às 8 horas da noite, contra hoje o Rio Grande, em partida válida pela Taça Luciano Oxman, presidente da federação, que leva o nome da competição hoje. Depois vai ter um outro jogo no domingo, dia 8, também no Aldo da Puso, aí São Paulo e Rio Grande se enfrentam às 3 horas da tarde. O torneio serve de preparação para os campeonatos previstos para o segundo semestre, em qual o Rio Grande vai disputar, né, a Copa FGF, a Copinha, e, claro, o São Paulo vai disputar a divisão de acesso.
Poucas vezes se homenageia a pessoa quando está viva, né?
Me chamou a atenção também esse nome dado ao presidente já ainda vivo. Normalmente, a Copinha, né, leva o nome de algum, sempre a homenagem a alguma pessoa que contribuiu de alguma forma para o futebol gaúcho e que faleceu ali naquele ano ou recentemente. Neste caso, temos Luciano Oxman sendo homenageado ainda em vida. Eu acho legal também, né? Não adianta esperar a pessoa sair deste plano para ser homenageado. Tem que homenagear quando ela está aqui para poder ver, poder presenciar ainda. Né?
A divisão de acesso tem o nome do jornalista, colega, inesquecível, Sérgio Cabral. Sérgio Cabral, jornalista pelotense, é o nome da taça da divisão de acesso. São 7 horas 56 minutos. Vamos com a nossa última trilha de segunda, última música desta segunda-feira aqui na nossa trilha musical, escolha de Marcinho, Márcio Melo, da Rádio Atlântida, que vai comandar toda segunda-feira a trilha de segunda aqui na nossa Gaúcha Zona Sul. Vamos acompanhar agora a última música com Olivia Rodrigo, Good For You, aqui na nossa trilha musical. Ian Tâmara, obrigado pela companhia, bom trabalho para ti.
Uma ótima semana para todo mundo, um ótimo mês de agosto também.
Desejando a todos os nossos ouvintes também uma ótima segunda-feira, um ótimo começo de mês para você. Fique bem, até mais, tchau.
Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria CC Seguros.